Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação, especial do Mês das Mulheres, onde durante todo março nós vamos estar trazendo aqui mulheres que inspiram. E hoje a nossa convidada é a atriz e roteirista Cláudia Mauro. Tudo bom, Cláudia? Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, prazer estar aqui nesse dia tão especial, nosso Dia das Mulheres. Aliás, todos os dias são nossos dias, né? Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento. Obrigada pelo convite.
Obrigada, prazer é nosso. E nossa anfitriã é a administradora Yara Resina, que é coordenadora da Comissão Especial da Mulher Administradora do CRARJ. Yara, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Érica. Cláudia, muito obrigada por você estar aqui, ter aceito o nosso convite, porque mulheres que inspiram têm que ser em todas as áreas, não só
na verdade.
Você, por exemplo, é uma mulher que inspira mesmo com esses roteiros maravilhosos, essas coisas que você escreve. Foi muito bom você ter recebido o nosso convite e aceito.
Obrigada, Yara.
Bom, vamos começar então o nosso papo perguntando para a Cláudia um pouquinho de como é que foi essa trajetória que a gente acompanhou do lado de cada telinha. Mas conta para a gente, do lado daí da telinha, como é que você se descobriu roteirista, atriz? Explica um pouquinho como é que foi isso na sua vida, Cláudia.
Bom, então, primeiro assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, tá, Yara? Adorei mesmo o convite. Eu costumo dizer que o segredo da humanidade está na inspiração feminina, né? Que uma mulher inspirada nos inspira e inspira a humanidade, inspira todo mundo ao seu redor, né? Nós somos ressonantes. Então, eu comecei a fazer teatro pequena, criança, assim, né? Sempre gostei no colégio. Fazia balé, desde os meus 3 anos de idade eu faço balé. E aí, meu irmão, minha irmã, todo mundo, né, ligado ao teatro. Meu irmão mais velho, o André de Mauro, ele é ator também, minha irmã cantora. Apesar de que meus pais, né, minha mãe era artista plástica, professora, educadora, e meu pai economista, mas eles tinham uma história com a arte, sempre tiveram, né? Eu sou sobrinha neta do cineasta Humberto Mauro, que foi um dos primeiros cineastas brasileiros, mas o meu avô era procurador da República, mas dava uma força para a gente fazer teatro, enfim, naquela época e tal. E aí, com 12 anos, meu irmão montou um grupo de teatro chamado Grupo Além da Lua, que era um grupo de teatro de jovens de 16, 14, 15 anos, enfim. E Alicia Manzo, que hoje em dia é uma grande escritora, autora, fazia parte desse grupo. Foi idealizado por eles dois, pelo meu irmão e pela Alicia. Meu irmão hoje em dia é documentarista também, o filme dele, inclusive, agora recentemente teve lá na lista do Oscar, uma coisa maravilhosa. E aí eles me convidaram para entrar no grupo, eu tinha 12 anos, eu estou fazendo 40 anos de profissão agora esse ano, e eu vou estar numa novela da Alicia, é um reencontro, uma coisa linda, assim, até, né?
O mundo é cíclico, né, Cláudia?
Muito, eu vou comemorar esses 40 anos reencontrando a Alicia, que foi nesse primeiro momento que eu entrei nesse grupo de teatro, Além da Lua, e aí comecei a fazer teatro, sempre junto com dança e tal, e aí depois eu acabei fazendo uma faculdade de letras, eu sempre gostei de escrever também, era assim, a rainha da redação, fazia redação para todo mundo, adorava escrever e tal, e aí fiz uma faculdade de letras, de literatura, mas acabou que eu não terminei a faculdade porque comecei a ensaiar uma peça de teatro, enfim. E aí, em 2004, 2005, entre 2004 e 2006, eu não me lembro bem se foi 2004 ou 2006, eu estava na casa de um amigo meu, Luiz Carlos Lacerda, que é um grande cineasta, e o Neila Torraca, que é muito meu amigo, virou para mim, ele leu uns textos que eu tinha escrito, ele falou, você tem que escrever, aquele jeito dele, fala assim, né, aquele jeito dele, escreve, maravilhoso, teus textos, ele começou a ficar doido com a coisa que eu tinha que escrever, aí ele me deu uma ideia de eu escrever um texto feminino, ele falou, 3 mulheres, dança no cano, desce, fala com outro, reclama com outro, ele foi dando uma ideia assim, de um texto, por sinal, muito de empoderado, né, isso na sei lá, em 2004, 2006, né? E aí eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, adorei essa ideia. Sentei no computador e escrevi um texto que depois a gente veio a chamar de discurso feminino, inclusive, né? Três atrizes fazendo uma única mulher com 3 versões e tal. Esse texto chama-se Flor que se Cheire. Está engavetado até hoje. Eu escrevi esse texto numa madrugada e aí esse texto passou por várias leituras. Eu sei que lá pelas tantas, eu fui fazer um musical chamado Baile, com a direção do José Posse Neto, que era um elenco maravilhoso e tal, e esse texto foi engavetado. E aí, quando terminou essa temporada, a gente, o elenco, queria continuar junto, porque o espetáculo foi um super de um sucesso e tal. E eu, com essa coisa da dança, eu falei, vamos fazer um Moulin Rouge brasileiro. Comecei a pensar numa história de um cabaré assim e tal. Aí, de repente, me surgiu a ideia de fazer um cabaré dentro do corpo de uma diva, entrando na menopausa. Aí eu misturei tudo que eu tinha escrito no Flor que se cheire com o primeiro espetáculo de teatro que eu fiz, infantil, que era um musical escrito pelo meu irmão, no grupo Além da Lua, de três ETs que caíam na terra e entravam dentro do corpo de um brasileiro. A corrente sanguínea era um bloco de carnaval, enfim. Aí eu resolvi fazer um cabaré dentro do corpo de uma diva, e foi meu primeiro texto, chamado Cabaré Melinda, que a gente teve uma repercussão maravilhosa. Fomos parar no Canecão, na época, e aí a gente, sem dinheiro nenhum, foi tudo assim, o Ney La Torraca, ele viu, ouviu a leitura, aí me deu assim um início de uma verba, patrocinou um pouco, apoiou a produzir o espetáculo, aí o Carlinhos Jesus abriu a casa dele para a gente fazer na Lapa, o Tovar botou o acervo dele, maravilhoso, de figurino, eu sei que a peça fez um sucesso, sem dinheiro nenhum, a gente foi parar no Canecão, aí resolvemos parar para correr atrás da lei, de tudo, aí 3 anos depois eu fiz uma segunda versão com patrocínio, do espetáculo chamado Rendezvous do Avesso. A mesma história, só que com personagens novos. Aí entrou a Célula Tronco, porque todos eram personagens de dentro do corpo, né? Enfim, tinha as cordas vocais, tinha o neurotransmissor responsável pelo coração, pelos batimentos cardíacos, tinha fígado, eram sensações, enfim. E aí eu botei alguns personagens novos, tinha óvulo isolado, o último óvulo que estava lá confinado no armazém da diva, tinha mil loucuras.
O último óvulo da menopausa.
O último óvulo, ele era louquíssimo, ele estava confinado, ele era empoderadérrimo, ele era uma coisa de maluco, o óvulo. É. Aí, exilado no ovário da esquerda.
Assisti a peça, estava ótimo. Eu assisti a peça.
Você assistiu?
Assisti.
Ah, é verdade, Regina, que é nossa amiga em comum, né? Foi a nossa produtora maravilhosa, a Regina, que eu amo. Ela produziu junto comigo essa maluquice do Rendezvous da Vez. Então, foi a remontagem do cabaré, que foi o primeiro texto meu montado, não foi o primeiro escrito. E aí, a partir daí, do Rendezvous, que também a gente tinha lotação esgotada, espetáculo, de novo, uma repercussão, me rendeu uma capa até de Rio Show, na época, com outras autoras que estavam fazendo sucesso e tal coisa. E aí, eu comecei a escrever. E aí, no paralelo disso, eu falei, bom, vou ficar nessa pegada do musical off-Broadway, né? Esses musicais irreverentes e tal coisa. Aí, escrevi uma ópera rock, com 8 atores, e fui levar para esse patrocinador, que é a Farmoquímica, o Laboratório Farmoquímica, que foi muito meu parceiro. E aí eles falaram, Cláudia, a gente não tem mais como produzir um musical. Vamos uma peça de 2. Aí eu comecei a procurar texto para 2 atrizes, para mim e para Alice. Bom, e aí em 2014 aconteceu isso, a minha mãe teve um AVC, meu pai faleceu e tal, e aí eu escrevi, desandei a escrever esse texto que não tinha nada a ver com essa pegada de musical e tal. E aí levei para essa empresa, para a Farmoquímica, para esse laboratório, apresentei alguns textos femininos, que eles queriam texto de mulheres, inclusive.
Ah, que bacana.
E, muito legal. Apresentei um texto com 3 mulheres, um outro que era 2 mulheres, e falei, agora tem um texto meu, que é uma história de amizade, é uma história de uma mulher também, da minha mãe, né, que foi uma grande mulher, mas uma história de amizade entre ela e um grande amigo da família e tal, uma história de amizade entre um homem e uma mulher, que tem muito do meu pai misturado também, né, que tá no personagem masculino e tal. E aí ele se encantou pela peça e resolveu patrocinar A Vida Passou Por Aqui. E aí A Vida Passou Por Aqui realmente foi um divisor de águas, assim, porque a peça... foi indicada a todos os prêmios, eu ganhei o prêmio de melhor texto nacional inédito pela PTR, fui indicada como melhor atriz a PTR, a Cês Gran Rio, a todos os prêmios, né, de teatro do Rio de Janeiro, na época, né, em 2016, e ficamos em cartaz até agora a pandemia, né, paramos só nesse período, e acho que a peça tem vida longa ainda, porque a gente não foi para São Paulo, a gente não fez ainda, né, nenhuma turnê assim pelo Brasil, e eu acho que a peça merece ser vista. Então, aí, bom, agora estou escrevendo outros textos aqui, estou escrevendo mais 2 textos, né? E aí o Domingos Oliveira foi assistir a peça e ele ficou muito encantado com o meu trabalho, né, de escritora mesmo, e me convidou para escrever o último trabalho que ele dirigiu, que ele, né, também era dele, tudo, né, a série a Confissões de Mulheres de 50. Eu estou com 52 anos e antes dele morrer, eu acabei participando desse projeto que foi ao ar no Canal Brasil e agora está na Globoplay ainda. São seis episódios, se eu não me engano, ou oito, enfim. E eu escrevi três episódios junto com uma equipe de roteirista, né? E com ele supervisionando e tal. E aí abriu essa era de escrita para mim. E nessa pandemia eu estou escrevendo a beça. Estou com vários projetos em andamento, assim.
Inspiração não falta, né? Inspiração não falta.
Eu não tive bloqueio assim nenhum, né? Muito pelo contrário, aproveitei a pandemia para justamente me curar desse caos todo que a gente está vivendo, me salvar, né? A gente escrevendo. Exatamente. Então eu peguei, resgatei um texto de teatro que eu já estava começando a escrever para o Paulo César Grande e para o Giuseppe Oristani. Aliás, eu estou escrevendo para homens, né? É engraçado, porque eu acho que até existem esses homens que são nossos parceiros, que nesse momento que a gente está vivendo, eles precisam se apresentar, né? Esses homens que são nossos parceiros, que nos valorizam, que estão andando do nosso lado, né? E aí esse texto, que eu chamo de testosterona sensível, esses homens que são nossos parceiros e que, né, apesar de virem de uma geração super machista, no caso do Paulo César e do Giuseppe, que são homens de 63 anos, é óbvio que existe esse machismo estrutural e tudo, mas eles são homens surpreendentes dentro dessa geração, sabe? Meu marido aqui em casa, Paulo César, ele quem cozinha, ele que lava, ele que passa, ele faz tudo. Eu não faço nada, eu fico trabalhando, escrevendo no computador e, obviamente, cuido das crianças aqui, porque eu gosto mesmo, assim, de ensinar, de dar aula. Então, assim, a gente também faz parte do Google Classroom da escola, é comigo mesmo, né? Mas assim, quem cozinha aqui em casa, quem lava roupa, quem passa roupa, quem faz a faxina, tudo ele. Então eles vêm de uma geração que, né, que tem essa coisa do machismo, mas eles, o Giuseppe Oristani é assim também. E aí eu estou escrevendo um texto para eles, que se chama Na Próxima Estação. Escrevi também um texto para o Marcelo Serrado, que me trouxe um argumento maravilhoso, que é um pai, a história de um pai também, porque o Marcelo Serrado tem uma filha do primeiro casamento e filhos gêmeos, né? Uhum. Eu também tenho filhos gêmeos, então, assim, a história desse pai, as voltas com esse filho, também falamos muito dessa coisa do machismo estrutural, e ele, como pai, é um personagem maravilhoso, o texto já está pronto, chama-se Um Pai de Outro Mundo, e estou escrevendo o roteiro de um filme, de um longa, para o Marcelo Novaes, que é meu amigo também de muitos anos, Marcelo Serrado também, aliás, é um momento de reencontro, né, nesses 40 anos de profissão, porque eu conheci o Marcelo Serrado, eu tinha 13 anos, o Marcelo Novaes eu tinha 14 anos, e a Alicia Mans eu tinha 12 anos, né, e tô escrevendo um texto também, esse roteiro, junto com o Marcelo, com a ideia dele, sobre inteligência artificial, e enfim, e aí também correndo no paralelo, eu perdi um grande amigo, né, o Eduardo Galvão, que todo mundo acompanhou de Covid-19 em duas semanas. Eu estava falando com ele todos os dias, foi muito difícil. O Eduardo era cercado de mulheres. Nós éramos, assim, seis mulheres melhores amigas dele, que, sabe, eu sou amiga de infância do Eduardo. O Eduardo era meu amigo, assim, da vida, amigo do meu irmão, da minha irmã. Eu fazia teatro com a gente nessa época. Ele morava na ilha, a gente morava no Leblon, os ensaios eram em Ipanema, então ele dormia lá em casa direto. Então era tipo irmão mesmo, família, todo mundo, sabe, adorava o Eduardo. E aí eu comecei a escrever uma série inspirada nele, dessas seis amigas. São seis amigas que se reencontram a partir deste amigo. E aí elas estão todas numa fase assim de limites, né, na vida delas, todas naquele momento, cada uma numa situação, dentro de casa, na profissão, precisando virar a chave. E aí o encontro delas a partir desse amigo faz com que todas elas, no final, virem a chave e dão uma virada na vida depois dos 50 anos e tal. E aí comecei a escrever também essa série, que é com a Helena Fernandes, a Helena Ranaldi, a Clara Garcia, a Flávia Monteiro e a Lúcia de Sá e eu. Somos seis melhores amigas do Eduardo, que ficaram à deriva, assim. Era uma choradeira, uma ligando para a outra. Eu só pensava assim, meu Deus, como é que a Clara vai estar? Meu Deus, como é que a Helena vai estar? Como é que a outra Helena vai estar? Como é que a Flavinha vai estar? quando a gente, né, recebeu a notícia e tal. E a filha dele, a ex-mulher dele, são todas muito minha amiga, né? A mãe dele, a dona Dilce, que tem 95 anos, foi vacinada até agora. É uma família maravilhosa, né? E mulheres muito fortes na família lá do Eduardo também. E, enfim, e aí eu estou escrevendo esse texto também. São vários textos andando juntos e, como a Yara falou, acaba que inspiração veio, né? Eu também retomei um outro projeto que eu quero escrever para as pessoas mais velhas, né? Para atores com mais de 60 anos. Ah, e aí também estou escrevendo com a Priscila Rosenbaum, com a minha irmã, sim, com o Michel Berkovich e o Eduardo Boggs. É um projeto também meu chamado Os Sexalescentes, que é um... Esse nome nem fui eu que dei, assim. Existe, se vocês forem procurar aí no Google, que são os sexagenários que chegaram aos 60 anos super inteiros, que estão, sabe, maravilhosos, com a vida, assim, já feita, né? E ainda estão bem fisicamente, e que voltaram a viver igual adolescentes, só que com a liberdade, né, das pessoas de 60 anos. Então, é um grupo de amigos que se reencontra agora, mais ainda depois da Covid, sobreviventes, né, dessa loucura toda, e resolvem levar a vida igual adolescente, saem viajando, curtindo a vida doidada e tal. Esse é um outro projeto que eu estou também escrevendo.
Cláudia, interessante tudo isso que você está falando, porque cada ponto tem uma inspiração para você, né? Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Como é que você lida com isso, né? Que a inspiração vem, como você falou. Como lidar com isso e lidar com a família, como você falou, já que é mãe, trabalho, esposa. Como é que é isso na sua cabeça? Você consegue separar ou você vai levando tudo junto?
Eu vou levando meio que tudo junto, assim. Eu tenho muita energia e eu acho assim que eu tenho até essa capacidade de fazer... Acho que todas nós, mulheres, temos capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É. Então, isso é nosso, né? Então, assim, eu acho que eu tive filhos gêmeos também, porque se eu tivesse um filho só, um de cada vez, para mim não ia ter, sabe? Eu tenho que ter esse ritmo. Eu falo sem parar, ó. Se me deixar aqui, eu vou falando, contando a minha vida inteira, emendo um assunto no outro, vou indo. E eu sou assim na vida também. Então, eu me sinto até Clarice Lispector, porque às vezes eu fico aqui, a Clarice Lispector escrevia com a máquina, né, dela em cima do colo, cachorro e criança. Aqui é a mesma coisa, que eu tenho uma cachorrinha também. Então, assim, é a criança, é o cachorro, é o Paulo César, todo mundo da casa num movimento único, e eu consigo... Tem gente que não consegue, mas eu consigo sair escrevendo e fazer tudo ao mesmo tempo, né? É claro que, assim, às vezes eu tenho que fazer, me dar uma organizada, né? Assim, na rotina e determinar umas metas, assim, vou terminar de escrever o tal projeto até o dia tal. Então, assim, eu tenho os meets também com as equipes de roteiristas, entre aspas, equipes de roteiristas, mas as pessoas estão escrevendo comigo, porque eu tenho quatro escritoras maravilhosas que escrevem comigo, a Mirna Brasil Portela, a Isabelle Borges e a Helena Laís, que elas são do, inclusive, da literatura infantil, educadoras, professoras, enfim, a Mirna até escreve crônica também, outras coisas fora desse universo infantil, são roteiristas, mas elas vieram com tudo, assim, um encontro de vida com elas, né? São super parceiras e elas estão escrevendo comigo o projeto do Eduardo Galvão, o projeto do Marcelo Novaes. Então, a gente tem, assim, um meet quarta-feira, de 15 em 15 dias, do projeto do Eduardo, de 15 em 15 do Marcelo Novaes. Antes de eu terminar o projeto do Cerrado, a gente também tinha dias, uma vez por semana, a gente se encontrava. Agora, me encontro com a minha irmã também uma vez por semana, porque a gente está escrevendo a série da Vida Passou Por Aqui. O roteiro do longa eu já escrevi, já terminei. Aí a Priscila, o Duo e o Michel Berkovich e a minha irmã também, que são do Sexo Adolescente, a gente também tem um encontro de 15 em 15. Então tem que me organizar, assim, né? E agora o Google Classroom voltou, porque a gente ainda está vivendo esse momento, eu não estou mandando meus filhos para a escola ainda, porque eu estou muito preocupada ainda, Paulo César é grupo de risco, né? E, enfim, eu estou esperando os profissionais da educação serem vacinados, o Paulo César vacinar para eu poder mandar as crianças para a escola. Então, agora o Google Classroom, realmente, ele me toma à tarde, porque ficam os dois computadores, né, um com defeito, que eu tive que consertar, inclusive, mas segue, não tem câmera, não tem nada, com a Carolina e o outro com o Pedro. E eles ficam de 1 às 5:30. Aí eu tenho que fazer assim umas concessões, né? Às vezes também. E também selecionar com eles algumas aulas, por mais que eu ache importantíssimas, como educação física, música. Eles são do Teresiano, então eles têm aula de religião também, tudo. Eu acabo, às vezes, abrindo mão dessas aulas para poder trabalhar, sabe? Mas aí eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu vou fazendo tudo, vou levando e vou buscando também não me estressar. É muito difícil eu ficar estressada. Quando eu me estresso, sai de baixo. Porque é aquela coisa, né? É a pessoa que é muito resistente, assim, tem um limite de paciência muito grande. Quando se estressa, meus filhos, eles me viram surtar poucas vezes. Né? Exatamente.
Quando o copo enche, né?
Quando o copo enche, é uma loucura. É meu filho que fala, nossa, mamãe, eu só te vi assim, ficar assim, maluquinha, surtadinha, 3 vezes. Ele tem 10 anos. Eu falei, olha, tá ótimo. 3 vezes.
Bom, tá bom, tá
bom. Tá ótimo, entendeu? Mas, assim, eu procuro manter essa alegria e, sabe, não me estressar muito. Paulo César é muito parceiro, é um homem parceiro que não tem essa coisa da mulher, tem que fazer isso, tem que fazer. Muito pelo contrário, ele faz tudo, ainda faz cafezinho para mim, ainda traz vinho à noite, quando eu estou escrevendo aqui, estou no Mitos fazendo as minhas coisas. Ele é muito parceiro, ele faz compras também. Quer dizer, toda essa função doméstica acaba que o Paulo César faz, entendeu? E isso me ajuda bastante, porque eu tenho minhas amigas que são assim, que estão sozinhas às vezes, né, que não tem uma parceria, não nem digo de homem, mas parceria qualquer que seja, até de, né, de uma amiga ou de uma companheira ou de uma funcionária,
mas
a rede de apoio. E agora na pandemia não está nem podendo muito conviver com ninguém dentro de casa, então elas ainda ficam mais sobrecarregadas, porque ainda tem comida para fazer, tem que, né, tudo isso. Eu, essa parte o Paulo César que faz, ele cozinha, ele lava roupa, ele, entendeu, bota as roupas lá, ele vai no supermercado, ele faz todo esse serviço assim, a gente divide, né?
Cláudia, você falou que dentro de casa não existe isso de machismo, que o Paulo é um grande amigo, um grande parceiro. Mas na sua trajetória profissional, você encontrou resistência por ser mulher? Você encontrou algum tipo de resistência de, não, ela não, ela é mulher, alguma coisa nesse sentido? Algum machismo estrutural, como você bem disse algumas vezes?
Olha, assim, eu acho que eu passei, não assim, com nenhum tipo de, apesar de que a minha época tinha muito assédio, né, a gente vivia isso direto, eu nunca vivi um assédio real de, olha, se você não fizer, você não tem o trabalho. Nem acho, assim, eu não me lembro de ter perdido nenhum trabalho por ser mulher, mas eu me lembro que tinha muita falta de respeito, sabe, e muito abuso no sentido assim, que hoje em dia talvez fosse até considerado um assédio de uma certa forma, mas não chegava a ser assédio porque todas essas pessoas, né, diretores, pessoas de trabalho mesmo, de todas as, desde a rua, né, a gente andava na rua, a gente ouvia cada absurdo na rua, nossa, eu, às vezes eu ia pro meu balé, garota, né, então eu descia e tinha assim, ouvia cada besteira de homem na rua, mas eu reagia, eu falava, vai se catar, meu filho, vai, não sei o que lá, ninguém esperava, porque eu era uma adolescente atacada, mas a gente tinha demais isso, né, tinha, e tudo era perigoso, andar sozinha, entrar no táxi, tudo tinha essa questão, né, de andar na rua e mexerem com você e falarem coisas horrorosas, né, que hoje em dia, uma pessoa não pode mais falar o que a gente ouvia, né, a gente ouvia cada coisa, então eu passei por isso sim, no trabalho, na rua, nas turminhas, né, mas ao mesmo tempo, eu tive sorte, porque eu tive grandes amigos homens e grandes referências masculinas, né? Eu tive um avô maravilhoso, um pai maravilhoso, um irmão maravilhoso, namorados maravilhosos. Eu sou uma pessoa da liberdade, então namorado que vinha pra cima de mim com coisa de machismo, tive um só que não durou nem uma semana, porque eu não aguentava, eu já tinha essa aquariana, tem uma coisa de liberdade. O Paulo César também, a gente nasceu no meu dia, inclusive dia 11 de fevereiro, ele nunca
tive dia 10.
Aquariana, tudo, acabamos de fazer aniversário, Aquariana, a gente não pode ter gente prendendo a gente, né? O Paulo César é a minha cachorra, nascemos dia 11 de fevereiro, os três. Então, assim, o Paulo César nunca teve problema de eu sair com as minhas amigas, eu tenho um monte de amiga, tenho um monte de amigo homem, amigo mesmo, saio com meus amigos, entendeu? O Paulo César nunca ficou com problema com isso, eu danço, então sou bailarina e sou dançarina de salão, então saía pra dançar, E quando eu ia para os bailes todos, o Paulo César queria mais é que eu dançasse com todo mundo. Fui madrinha de bateria, ele nunca teve problema. Pelo contrário, só me exibia, teve aplauso. Então, ele sempre foi um homem assim, né? Na minha casa, eu fui criada por homens assim, né? Meu avô não, meu avô era óbvio, né? Meu avô também já era mais... Meu avô, eu estaria com quase 100 anos,
né? Não vou me exigir tanto, né?
Não vou me exigir tanto, mas meu avô tinha uma coisa com os namorados. Ele tinha uma coisa mais da coisa dos namorados. Ele, sabe, gostava de uns e ficava com outros. Tinha uma coisa assim, né? Porque é isso, no texto do Marcelo a gente até coloca isso. Quando a filha perde a virgindade, o pai fica, ó, quando o garoto perde a virgindade, comemora. Então, no texto do Marcelo, a gente colocou ele falando, não, eu preciso comemorar com a minha filha. Ela perdeu a virgindade, vou celebrar com ela, porque é isso que eu faria com o menino, né? Então, enfim, é essa coisa do machismo estrutural, a gente percebe, né, em detalhes, né? E na profissão nossa de atriz, eu, a minha geração, passou muito por isso, ainda mais que a atriz era considerada meio... É, atriz tinha uma coisa assim, atriz é, né, é liberalzinha, então a gente, muita falta de respeito, sim. Mas nunca perdi um trabalho por ser mulher, que eu me lembre, porque até porque minha profissão é isso, né, não tem esse lugar, né, digamos assim, né. Mas é claro que dentro do ambiente de trabalho, a gente, a minha geração foi muito desrespeitada, assim, a gente sofria muito, assédio mesmo, né? As atrizes, enfim. Tinha demais isso. Nossa, na minha época era assim, a cada história, né, que a gente ouvia.
Histórias, né, que a gente
sabe?
Ouvia
sempre, né? Graças a Deus isso mudou. Uma geração de diretores que valorizam muitas mulheres hoje em dia trabalhando, diretoras e em toda parte artística ali tem, né? Mas na minha época, realmente, ali anos 80, era uma loucura, assim, tinha bastante.
Aqui que você, te interrompendo, aqui que você atribui esses ambientes terem mudado tanto, assim, por quê? Pela liberalidade que a mulher se impôs ou porque o homem começou a ver que tinha uma outra figura com uma outra proposta? O que você atribui a essa abertura?
Eu acho que foram conquistas mesmo femininas, né? Eu acho que com o tempo a mulher foi conquistando o seu espaço, ainda falta muito para ser como a gente gostaria, né? Eu acho que a questão dos relacionamentos ainda é muito, assim, relacionamento abusivo com mulher ainda existe demais. Até os homens que são legais ainda acham que você é mulher, ele pode fazer e você não pode. Até o cara que tem menos resquícios desse machismo estrutural, ele tem isso, ele tem essa coisa da posse da mulher ser dele, tem ciúmes da mulher nesse lugar, ele pode fazer, a mulher não pode, até os mais legais, né? Isso é, assim, demais. Agora, eu acho que a coisa do trabalho, do ambiente, a mulher foi conquistando um espaço, vieram, né, essas novas gerações chegando aí também, falando, né, tomando coragem para falar, sendo estimulada para falar, né? Então, eu acho que isso aí também foi realmente mudando, e essa geração de homens também que está vindo, também veio também já chegando com essas mulheres reagindo. Então, acho que são as duas coisas juntas, né? É claro que ainda tem muita gente, né? Até jovens ainda com uma cabeça, porque isso também é de casa, é de educação,
é de casa,
referência,
do ambiente, né?
Do ambiente, lugar, tudo, exatamente. Então, assim, eu educo meus filhos, a minha filha, ela é super antenada em tudo, tudo ela fala, machismo isso, hein? É machismo, até a expedição de Álvaro Cabral, ela falou que expedição machista, não tem uma mulher nessa expedição, então ela tem 10 anos, e toda as amigas dela são assim, sabe? Ela tem uma amiga que a gente foi ver uma peça de teatro que tinha uma parte que mostrava a época da avó. Ela, machismo! Garota com 10 anos, já super ativista, assim, sabe? Elas são super antenadas e tal. Então, acho que está vindo uma geração que observa isso, né? Que observa que a expedição de Pedro Álvaro Cabral só tinha homem.
Só tinha homem.
Não tinha mulher do quê? Que não tinha mulher, né? Então, elas já observam, e ela, como é muito bom, porque o Pedro tem uma irmã, e tem os amigos que são caretas, que a gente percebe logo que vem de famílias mais tradicionais e tal, e aí ela sempre também reage quando o Pedro, né, fala qualquer coisa, ela fala, isso é machismo, é bom porque ele convive com ela, são gêmeos, né? E, mas o Pedro também, meu filho, é um menino muito legal, muito situado com isso. Acho que é uma geração que está vindo aí bem melhor, sabe? Graças a Deus, né?
Graças a Deus. Uma geração
graças que tá a Deus. Melhor.
Essa geração é um pouco... Eu tenho um pouco mais de idade. Então, por exemplo, meu filho, eu criei já com esse pensamento todo. Meu marido também é bem assim, é liberal, bem, é artista plástico também. Né?
Sim.
Então, aí já viu, já tem uma outra visão da vida.
Com mas, certeza.
Assim, então eu também, a gente, nós, pelo menos nessa idade que nós estamos, mais de 60, pelo menos contribuímos com alguma coisa, criando
todos
com outro olhar, né? Sabendo identificar que existem outras personagens na vida, né? O mundo não é só masculino, né? Porque há um tempo atrás era assim, né? O mundo era só masculino.
Exatamente.
Né? A mulher era só uma passageira ali, que estava ali a comando.
Era um adorno, né?
Exatamente. Eu acho que as gerações que antes, né, da minha mãe é a geração que queimou o sutiã, né? Minha mãe estaria com quase 80 anos agora. Ela morreu com 74, estaria fazendo. Aliás, hoje faz um ano que a minha mãe morreu. Minha mãe morreu no Dia Internacional da Mulher e ela era uma mulher à frente do tempo dela. Ela era incrível, minha mãe, assim, uma mulher. Enfim, e ela, acho que a geração dela veio já fazendo essa mudança, né? É aquela geração que se separou, que, sabe, né? É, que foi trabalhar, que queimou o sutiã, e veio depois vindo outras gerações, a sua de 60, a minha com 50, que aí veio já meio que trazendo novos pensamentos, educando os filhos, homens, né? De outra forma, as mulheres também. Então veio vindo, e eu acho que agora essa geração que está aí, que são, né? Eu tive filho velha, na verdade. Eu fui ter filho com 41 anos, né? Mas assim, as minhas amigas que têm 30 e poucos anos, as mães dos amigos do Pedro e da Carol, todas também já têm uma outra cabeça, já educam de outra forma. É claro que ainda existe muito machismo. Ainda existem pessoas muito caretas nesse sentido, sabe?
Como a gente falou antes, né? Do ambiente, né? A gente está falando aqui também de uma... Nós estamos numa cidade que é o Rio de Janeiro, né?
Isso.
Uma cidade completamente diferente. Na verdade...
Nós somos artistas, você também com seu marido.
É uma metrópole. Agora, se você vai para uma cidade do interior, aí a visão é completamente diferente. Mas já está mudando, porque muda também muito, porque as mulheres... elas têm que empreender para sobreviver, né?
Exatamente.
Então, elas não estão se dependendo só... Eu procuro ver muito, assim, mulheres do interior, que eu pesquiso, assim... Eu não faço pesquisa, não, que você começa a conversar e até as pessoas vão falando. E eu vejo, assim, que as mulheres do interior, elas estão saindo para empreender por necessidade também de sobrevivência, de se estabelecer como pessoa, né, no mundo, né?
Com certeza. Eu acho que as mulheres estão virando essa chave mesmo. Elas estão despertando em toda parte do mundo, em todos os cantos tem. Acho que sempre existiram mulheres que tiveram isso, que, né, que são guerreiras e revolucionárias e tal. E agora eu acho que cada vez mais as mulheres estão virando essa chave, estão despertando, se despertando mesmo, né? E percebendo do seu potencial, enfim, né? E a gente está conquistando esse espaço pouco a pouco, né?
Bom, então, para fechar o nosso papo, usando o tema desse ano, né, da Comissão Especial da Mulher Administradora, que são mulheres que inspiram, Cláudia, eu queria que você falasse uma característica sua que possa ser inspiração para todo mundo que vai nos assistir, para toda a nossa audiência. Qual seria a sua característica inspiração, Cláudia?
Olha, eu vou te falar. Eu acho que... Eu tenho uma coisa assim em mim que eu consigo transformar... Eu acho, né, que eu consigo transformar qualquer situação em algo positivo, né? Eu acho que eu tenho uma coisa da alegria e do pensamento positivo muito forte, até na dor, conseguir superar a dor, transformando a dor, né, de alguma forma em algo para você, né? Então, eu acho que é essa capacidade de transformação, alegria, enfim, e a generosidade também, que eu acho que tudo na vida, né, a gente, com um olhar generoso, a gente consegue transformar. Então, eu acho que é nesse lugar da alegria, da leveza, de transformar a dor sempre e recomeçar, né? Do recomeço, da coragem. Não consigo definir uma palavra só.
Deve ser. A gente entendeu a ideia, né?
Poderia ser assim, porque é coisa de artista mesmo, para falar desse jeito.
Eu acho que o momento que a gente está, a gente precisa, a transformação mesmo, sabe? Alegria, tentar reverter no possível, né? Dentro do possível, as coisas para o bem para a gente, né?
Enfim. Bom, Cláudia, então foi muita alegria, né, te receber aqui no nosso programa, te receber aqui no Sai em Ação Especial de Dia da Mulher. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada a vocês, Eric e Yara. Foi um prazer imenso. É sempre bom conversar, né? A gente se inspira mais ainda conversando com mulheres como vocês. E foi um prazer enorme. E vamos aí botando a mão nessa massa do mundo, né? E transformando o mundo. Porque eu tenho esperança de que dias melhores virão, que a gente ainda vai conseguir viver num mundo muito melhor.
Com certeza. Yara, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no Sai em Ação.
Muito obrigada. Cláudia, adoramos. Muito bom estar com você. Érica, maravilhoso também. Muito obrigada. Bom,
e vocês que acompanharam a gente até agora, já sabe, durante todo o mês de março, mulheres que inspiram aqui no seu Saia em Ação. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.
Beijo.
Beijo.
Rádio CRARJ. A rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.